A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte aqui da Rádio Paraná Educativa, AM630. Quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje vamos falar sobre questões legais, sobre partilha de bens. E quem está conosco aqui no estúdio é o advogado Felipe Frank, ele é professor de Direito de Família da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Felipe.
Olá, Patrícia, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes.
Muito obrigada, doutor Felipe. Para começar a nossa entrevista, gostaria de lhe perguntar, quem tem direito à herança de pai falecido?
O pai, ele sempre deixa a herança para o filho. Claro que desde que deixe bens, o filho, independentemente dele ser adotivo, dele ser sócio-afetivo, que é aquele filho que você pega para criar, independentemente da origem do filho, seja ele, então, portanto, biológico, socioafetivo ou adotivo, o filho ele sempre tem direito à herança do pai. Tá? Então, isso é uma constante. Né?
E o que é a partilha de bens?
A partilha de bens é o procedimento final do inventário, nesse caso, especificamente a respeito do direito sucessório, em que você divide os bens conforme os percentuais legais, entre os herdeiros do falecido, da forma como o patrimônio melhor acomode essa divisão, né? Então, é um procedimento que ele vai comumente passar pelo crivo de um juiz que vai auxiliar ali na divisão dos bens para que cada herdeiro tenha exatamente a porcentagem que lhe é dada por lei. No caso dos filhos, os filhos têm exatamente a mesma porcentagem, uns em relação aos outros. Então, nunca dois irmãos, por exemplo, vai poder dar um mais ou outro menos, se, é claro, não houver, por exemplo, um testamento beneficiando um deles.
Mesmo filhos fora do casamento, por exemplo?
Mesmo filhos fora do casamento. De 1988, quando veio a nova Constituição para cá, acabou aquela distinção entre filho legítimo, filho ilegítimo, filho adulterino, filho do casamento, enfim. Agora, filho é filho e ponto final. Todo filho recebe exatamente a mesma coisa do pai falecido.
Quando que a esposa tem direito à herança do marido, por exemplo?
Perfeito. A questão da esposa é um tanto quanto peculiar, porque ela mudou, não tão recentemente, mas mudou em 2002, E depende do regime de bens para saber o quanto ela vai herdar. Então, nós temos lá basicamente três regimes de bens, vamos colocar assim.
Certo.
O regime da comunhão universal de bens, que é aquele que você divide absolutamente tudo aquilo que você tem em vida, que você já tinha antes, enfim, que é aquele regime que normalmente os nossos pais ou os nossos avós haviam casado, né? Então, tudo que é de um é de outro, tudo que é do outro. Então, nesse regime de bens, como você tem absolutamente metade de tudo do que a pessoa tem, a lei exclui a herança. Então, no regime de comunhão universal de bens, a pessoa tem direito à metade de tudo em função do regime de bens, mas não atuará como herdeira. No regime de comunhão parcial de bens, que é aquele regime basicamente que a gente divide no momento do divórcio, aquilo que a gente comprou junto. Se a gente comprou junto, então, portanto, a gente divide, o que era de antes de cada um, fica para cada um. Nesse regime de bens, eu vou receber meação daquilo que eu comprei na constância do casamento, ou seja, se a gente comprou junto, meia a meia de cada um, e a outra metade vai ser dividida entre os herdeiros, os filhos, normalmente, e aquilo do patrimônio em que o cônjuge não participou da aquisição, ou seja, que o marido falecido ou a esposa falecida já tinha antes de se casar. Nesse caso, o cônjuge que sobreviveu, ele herda junto com os filhos, concorrendo sobre o patrimônio. Então, se divide aí o patrimônio em duas partes, uma da meação, outra da herança. Aquilo que eu comprei na constância do casamento, meio a meio, e a outra metade vai para os filhos. Aquilo que ele já tinha antes de se casar, eu concorro junto com os filhos. Se eu tiver, por exemplo, dois filhos, 33% para cada um. Se eu tiver três filhos, mais o cônjuge, são 4 pessoas, 25% para cada um. Então, funciona assim. E no regime de separação total de bens, eu não recebo absolutamente nada de herança, perdão, eu não recebo absolutamente nada de meação, porque o regime diz que o patrimônio é individual de cada um, mas, como eu não recebi absolutamente nada de meação, eu vou concorrer com os filhos na herança. Então, se eu tiver um filho, 50% para mim, 50% para o filho. Se eu tiver 2 filhos, 33% para cada um. Se eu tiver 3 filhos, 25% para cada um. 25% para cada um dos 3 filhos e 25% para o cônjuge, que a gente chama de supérstite. Tudo isso pode parecer meio complexo para o ouvinte, mas dá para ser resumido em uma regrinha, Patrícia. É onde meia, não herda. E aonde eu não meei, eu recebo a herança. Em outras palavras, se eu participei da aquisição daquele patrimônio, eu tenho direito à metade. Essa é a regra. A outra metade vai para os filhos. Se eu não participei, se eu não participei da aquisição daquele patrimônio, eu vou concorrer com os filhos. Então, eu vou dividir em tantas vezes quantas sejam necessárias para conformar a divisão do número de filhos mais o cônjuge.
Cuidar da partilha de herança, doutor Felipe, é um processo que pode ser bastante demorado e burocrático?
Ele pode ser um procedimento simples, que pode ser feito no cartório, desde que as partes estejam de comum acordo e não exista herdeiros menores de idade. Esse é um procedimento simplíssimo. Em 30 dias você faz o teu inventário. Agora, ele pode ser um procedimento extremamente complexo. Inclusive, os processos mais longos que a gente tem lá no nosso escritório são, coincidentemente, inventários. Porque os herdeiros, eles transferem para o processo desavenças pessoais, brigas de família. E aí se torna o processo mais complexo do mundo. Porque não existe sentença que vá pacificar aquele conflito. Aquilo só pode vir com o acordo entre os herdeiros, né? Então, ele pode ser desde um procedimento muito simples, se tiver todo mundo de acordo, até um processo muito complexo, se todo mundo estiver em pé de guerra.
A partilha, ela acontece quando há um testamento?
A partilha, ela acontece ao final do processo do inventário. Então, por exemplo, faleceu alguém. Primeira coisa que a gente faz é a gente procura um advogado. Aí esse advogado vai instruir a respeito de qual o melhor procedimento. Está todo mundo de acordo? Não tem ninguém menor de idade? Pô, vamos para o extrajudicial. Não tem concordância? Então vamos para o judicial. Abre o inventário judicial, a primeira coisa que a gente faz é ver se existe um testamento. O testamento, ele vai dizer qual que é a vontade do falecido a respeito dos bens dele.
Se houver um testamento, tudo é diferente.
Aí, se houver o testamento, a gente precisa respeitar aquele testamento, com a ressalva de que ele somente pode dispor de 50% do patrimônio. O falecido, ele não pode dispor da integralidade do patrimônio dele, que é destinada ao que nós chamamos de herdeiros necessários, que são, basicamente, descendentes, ascendentes e cônjuge. Trocando para palavras mais simples, os filhos, os pais e o marido ou a esposa. Você não pode excluir essas pessoas da sua herança. Então, verificada a existência de testamento, a gente segue o testamento se ele estiver dentro da lei, daquilo que ele exceder a lei, a gente só corrige, o juiz faz isso, levantam-se os bens, pagam-se as dívidas deixadas pelo falecido, e aí então, Patrícia, é que se opera a chamada partilha. Partilha nada mais é do que a divisão dos bens entre os herdeiros ao final do inventário.
Quais são as regras da partilha de herança, doutor Felipe?
Então, as regras são basicamente essas que eu havia dito aqui sobre a divisão dos bens. Então, você precisa basicamente verificar a existência de testamento, respeitar esse testamento até o limite que a lei estabelece que é possível. Você precisa dividir os bens na forma do artigo 1829, que é basicamente o seguinte: eu preciso, em primeiro lugar, deixar o meu patrimônio para os descendentes em concorrência com o cônjuge. Em outras palavras, os filhos junto com o cônjuge, ressalvadas aquelas particularidades do regime de bens. Se eu não tiver descendentes, o que eu preciso fazer? Passo para o inciso seguinte: ascendentes em concorrência com o cônjuge. Eu deixo o patrimônio, eu divido o patrimônio, então, entre os pais do falecido e o seu ex-marido ou ex-esposa. Aí, se eu não tiver ascendentes vivos, eu passo para a terceira ordem, que daí o cônjuge vai receber tudo sozinho. Se não tiver, então, descendentes, nem ascendentes, nem filhos, nem pais vivos do falecido, fica tudo para o cônjuge. E se não houver cônjuge, aí a gente vai para os colaterais, que são os irmãos, os tios, os sobrinhos e assim por diante.
E qual a importância de um testamento?
A importância do testamento é basicamente de mitigar eventuais disputas que os descendentes, ou perdão, os herdeiros vão ter no inventário. Então, o testamento ele pode reduzir muito essas disputas. Caso eventualmente um pai saiba que dois filhos brigam por algo, ele pode de antemão determinar qual vai ser a forma dessa divisão de patrimônio. E com isso ele consegue mitigar a disputa que vai haver entre esses filhos.
Para você que está ligando o seu rádio agora aqui em AM 630, está no ar o programa Justiça para Todos. Eu, Patrícia Armentano, converso com o advogado Felipe Frank. Ele é professor de Direito de Família da Academia Brasileira de Direito Constitucional e está nos explicando, dando orientações sobre as questões legais da partilha de bens. O que é permitido em testamento, doutor, e o que não é?
Perfeito. No teu testamento, você pode dispor basicamente a respeito daquilo que você bem entender. Então, assim, é quase que tudo possível. A única coisa que não é possível dispor no testamento é a respeito da legítima. A legítima diz respeito a 50% do patrimônio do falecido, que deve, por lei, ser deixado aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, filhos, netos, ascendentes, que são os pais, os avós, e o cônjuge, que é o marido ou a esposa. Então, e o companheiro também. Ele, por decisão do Supremo Tribunal Federal, recentemente, o companheiro foi equiparado ao cônjuge, portanto, ele se inclui na categoria de herdeiros necessários. Então, fora você excluir da herança essas três pessoas, para quem você obrigatoriamente deve deixar 50% do seu patrimônio, isso não significa que o cônjuge vai receber 50%. Isso significa que ele vai participar junto com os filhos, por exemplo, desse 50% de patrimônio. Você pode fazer o que você bem entender com os outros 50%. Você pode deixar para algum amigo próximo, você pode deixar para caridade, você pode, enfim, fazer o que você bem entender.
Caso não haja testamento e todos os herdeiros estejam de comum acordo, a partilha de herança, ela pode acontecer por acordos fora de juízo?
Pode sim. Existem apenas duas exigências, ou três talvez. A primeira delas é que seja feita obrigatoriamente com o auxílio de um advogado, para que ele possa instruir as partes para dizer se aquilo está dentro da lei ou não. A segunda exigência é que isso seja feito em um cartório, ou seja, não basta um documento particular dividindo o patrimônio entre as pessoas. É preciso necessariamente que você vá a um cartório para que isso tenha efeitos legais. E a terceira exigência, que na verdade é uma exigência que está dentro do próprio procedimento, o cartório jamais faria esse documento sem essa exigência, é que as partes estejam de comum acordo e que não haja herdeiros menores de idade. Fora essas questões, é perfeitamente possível fazer um inventário extrajudicialmente e isso é, inclusive, muito mais barato.
Então, caso um dos herdeiros seja incapaz, menor de idade ou esteja ausente, por exemplo, em um lugar desconhecido, aí não é possível fazer esse acordo.
Exatamente, aí a gente precisa ir para a justiça.
Correto. Não há testamento. A partilha não pode ser feita de comum acordo?
Se não houver testamento, a partilha ela pode ser feita de comum acordo perfeitamente. Não há necessidade de que exista testamento para que a partilha possa ser feita de comum acordo. Aliás, existindo ou não testamento, a partilha ela sempre pode ser feita de comum acordo. Tá? Basta que as partes disponham a respeito de suas porções na herança, estabeleçam quais são os bens que cada uma vai ficar para compor o seu chamado quinhão hereditário, que é a porcentagem da herança que lhe cabe, e que ou isso seja firmado em um cartório, não no caso da partilha extrajudicial, ou isso seja homologado por um juiz para que surta seus legais efeitos.
Agora, doutor Felipe, não havendo testamento e não havendo acordo entre os familiares, os herdeiros, como fica a situação?
Aí o juiz vai decidir. O juiz vai pegar e vai ver qual que é a porcentagem que cabe a cada qual, vai avaliar as razões que cada parte trouxe para que fique com determinado bem da herança. E aí o juiz, com todo esse arrazoado, vai poder, então, dar uma sentença e dividir ali o patrimônio. E daí, o juiz é que força, no caso, a partilha dos bens ou da herança entre os herdeiros. Mas, definitivamente, essa não é a melhor solução, claro.
Agora, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o inventário judicial.
Bom, o inventário judicial é o procedimento de levantamento dos bens e dívidas deixados pelo falecido. No qual eu vou avaliar os bens por ele deixados, pagar as suas dívidas, apurar quem são os herdeiros e aí então fixar as porcentagens que cabe a cada um desses herdeiros da herança, que eu já disse anteriormente. Tudo vai dependendo do número de filhos que ele tem, do regime de casamento. Mas com base nessas informações, o juiz estabelece qual é o percentual que cabe da herança para o cônjuge e para os filhos, ou em geral para os herdeiros, e aí pagas as dívidas e apurado o patrimônio líquido, ou seja, os bens que sobraram depois do pagamento das dívidas, eu divido esses bens entre os herdeiros da melhor forma que o patrimônio acomodar essa divisão. E aí, então, é que se opera a chamada partilha e aí se extingue o inventário judicial. Esse é o procedimento.
Havendo dívidas do falecido, é necessário fazer o pagamento. Não tem como a família não querer pagar com o dinheiro que está lá para ser feita a partilha.
De forma alguma. É claro que os herdeiros eles podem argumentar as mesmas matérias de defesa que caberia ao falecido argumentar se fosse vivo. Por exemplo, prescrição. A dívida tem mais de 5 anos. Eu vou argumentar pela prescrição da dívida. Isso daqui foi de um contrato que ele foi coagido a assinar, por exemplo. É claro que eu preciso fazer prova de tudo isso. Mas todas as matérias de defesa que eram permitidas ao falecido passam a ser passíveis de serem alegadas pelos seus herdeiros. Mas de forma alguma, só porque o sujeito morreu, é que as suas dívidas vão acabar. Isso não. Os herdeiros eles têm o dever de pagar as dívidas, se, claro, forem exigíveis, para que só então possam dividir o patrimônio. Inclusive, se algum herdeiro fizer renúncia da herança, dizer, eu não quero, deixa para o meu filho, alguma coisa assim, o credor do falecido, aquele com quem ele tem crédito, pode chegar no inventário e dizer assim, não pode fazer a renúncia não, ele tem que antes pagar minha dívida. E aí o credor é que acaba ficando com aquela herança renunciada dentro do limite do seu crédito.
Agora, quando há um testamento, é necessário também ter o inventário?
Quando tem um testamento, tem sim que ter um inventário, mesmo porque para que o juiz ele avalie se o testamento está dentro daquele limite legal de 50% da disponibilidade. Não é porque existe um testamento que a gente não faz um inventário, pelo contrário, o testamento é só um elemento a mais no inventário. Então, no inventário eu apuro os percentuais que a lei determina que cabe a cada herdeiro e aí eu acrescento o testamento, que é um negócio jurídico, unilateral, feito pelo falecido, e que vai dizer, olha, eu quero que o percentual que a lei determina seja um pouquinho diferente. Então, no procedimento do inventário, a gente apura qual é a vontade do falecido e altera o percentual que cabe a cada herdeiro com base nessa declaração de vontade, desde que, claro, repito, esteja dentro da parte disponível, que é 50% do patrimônio dele.
Sim. Como você falou antes, durante a entrevista aqui, doutor Felipe, para fazer o inventário ou o processo de partilha, é sempre necessário contratar um advogado?
Necessariamente. Ou é possível também ir até a defensoria pública e lá você conseguir um defensor público, que nada mais é do que um advogado pago pelo Estado para auxiliar as pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado, para que ele, então, realize esse procedimento para a parte.
A partilha de bens sempre gera discórdia ou briga entre os familiares, doutor Felipe?
Nem sempre, nem sempre. É, a gente percebe que em três circunstâncias não existem litígios envolvendo os herdeiros. A primeira delas é quando os herdeiros são uma família muito unida, muito próxima, então eles têm uma consonância muito grande a respeito do que fazer com o patrimônio deixado pelo sucedido, né? Por aquele que faleceu. O segundo caso é justamente daqueles que você mencionou aqui, a respeito do testamento. Quando o testamento resolve todas as questões referentes à forma como vai ser dividido o patrimônio. Então, o testamento ele vai lá e diz, olha, não vou deixar... Às vezes, o testamento nem diz, ó, um herdeiro vai ficar com mais do que o outro. O testamento só diz, esse herdeiro vai ficar com isso, isso e aquilo, e aquele outro herdeiro vai ficar com isso, isso e aquilo. Cada um com 50%, por exemplo. Então, ele não alterou a porcentagem que cabe a cada um. Ele só disse o que vai ficar para cada um. Isso exclui as linhas de disputa numa partilha. E o terceiro caso de ausência de disputa é quando existe o chamado planejamento sucessório, em que você monta uma empresa com o auxílio de um advogado, coloca o patrimônio dentro dessa empresa, que seria deixado para herança, e aí você divide as cotas dessa empresa entre os herdeiros e promove uma administração profissional desse patrimônio. É claro que isso acontece com famílias que têm um poder aquisitivo mais elevado, mesmo porque essa estrutura ela tem os seus custos, seja para estruturação, seja para manutenção. E aí eu posso resumir em basicamente esses três vetores os casos em que não existe disputa num inventário.
Agora, doutor Felipe, após o falecimento do patriarca ou da matriarca, se não houver testamento e a família demora anos para fazer, muito tempo, para fazer a divisão de bens e deixa para lá, esse processo depois no futuro, se um dos herdeiros quiser fazer essa partilha de herança, fica ainda mais complicado?
Depende muito desses fatores que eu acabei de colocar aqui de consonância familiar ou de tensão entre os familiares. Se for uma família que se dá muito bem, não tem o menor problema. O fato de se demorar para fazer uma partilha não exclui o direito de fazer a partilha. Qualquer herdeiro tem o direito de entrar com o pedido de inventário, por mais que tenha um passado lá, sei lá, 5, 10 anos da morte do falecido. Isso não tem nenhuma implicação a respeito de seu direito. A questão relativa a ser mais difícil ou não, tudo depende da harmonia que existe entre os herdeiros. Se eles estiverem em harmonia, isso não vai trazer maiores problemas. É claro que se eles estiverem em pé de guerra, isso pode ser potencializado pelo transcurso de tantos anos. Em especial daí, eventualmente, pela discussão a respeito dos desdobramentos dos bens. Às vezes a pessoa vai lá e constrói uma casa em cima do terreno e tudo mais. Isso acaba se tornando um elemento a mais de disputa. Mas não dá para dizer que o transcurso do tempo ele faz com que, enfim, seja mais difícil fazer um inventário. Um exemplo que eu tenho até na minha família é quando minha avó faleceu, demoraram, sei lá, 15 anos para fazer um inventário e foi tudo muito tranquilo, porque existia uma harmonia muito grande entre os herdeiros. Agora, algo que eu gostaria de destacar é que em muitos estados da federação, em muitos estados aqui do Brasil, existe a chamada multa pela demora em se entrar com o inventário. Então, se você demora para abrir o inventário, se você transcorre lá mais de 2 meses para abrir o teu inventário, muitos estados da federação, eles cobram uma multa sobre o imposto devido na herança, normalmente de 10%. Uhum. Então, só essa ressalva. Aqui no Paraná não existe a regulamentação dessa multa, então não existe esse prejuízo.
Qual o passo a passo para fazer a abertura de um processo de inventário e qual o prazo para esse inventário ser realizado?
Bom, primeiro, passo a passo, o primeiro é consultar um advogado. Você, então, ingressa com a petição de abertura do inventário e aí, se for judicial, o juiz vai, então, determinar a citação dos demais herdeiros para que ingressem no processo e aí vai haver o levantamento dos bens, apuração das dívidas, pagamento das dívidas para, então, haver, ao final, a divisão nos percentuais que cabe a cada herdeiro e é então a consumação desse inventário com a partilha. Esse inventário, ele não tem prazo para terminar, não tem. Então pode ser um procedimento muito rápido, por arrolamento, se tiver todo mundo de acordo, ou pode ser algo que, como eu disse, se arrasta por anos e anos. No nosso escritório, por exemplo, a gente tem um processo de inventário com mais de 30 anos. Só para dar um exemplo de como a coisa pode ser demorada.
Bom, doutor Felipe, fique à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Acho que de tudo isso que fica dito aqui, o importante é que a gente saiba que, que filho é filho e ponto. Seja o filho adotivo, adulterino, havido fora do casamento, enfim, pouco importa a origem desse filho, ele tem exatamente o mesmo direito do antigo e chamado filho legítimo, que hoje nem cabe mais essa divisão. A segunda coisa é que o cônjuge, ele depende do regime de bens para saber o quanto ele vai herdar. E o regime de bens interfere diretamente no regime de bens. Valendo ressalvar que a regra matriz para você saber quanto que ele tem direito de herança é onde meia não herda. Patrimônio que ele ajudou a constituir, 50%. O resto, ele precisa aí saber o número de herdeiros para poder dividir, por exemplo, entre os descendentes. E aí, por fim, finalmente, é sempre buscar a consulta de um bom advogado para que ele possa instruir e abrir o procedimento de inventário que vai ser consumado com a partilha dos bens.
Perfeito. Muito obrigada, doutor Felipe Frank, pelas suas orientações hoje aqui sobre o tema Questões Legais sobre Partilha de Bens.
Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Muito
Até obrigado. A próxima, obrigada. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.